dia a todos na paz do Senhor. Nesse momento a gente vai estar trazendo para vocês uma palavra, uma ministração com o pastor Alan Dantas, da Primeira Igreja Batista Reformada em Caruaru. Sejam edificados aqui na rádio Despertai Povos. Você que está ouvindo aí vai ouvir a palavra agora. A palavra Alegria em Face à Verdade, ministrada pelo pastor Alan Dantas. Sejam edificados.
Irmãos, boa noite. Nós vamos fazer leitura na palavra do Senhor, na segunda epístola de João, toda ela. Gostaria que os irmãos estivessem com a Bíblia em mãos aí. Nós vamos fazer a leitura nessa epístola. Segunda epístola de João. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecimento, conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que muitos de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento como já desde o princípio ouviste que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante dessa segunda epístola de João. Deixa eu falar um pouquinho aqui do contexto que está inserido essa epístola. João está escrevendo basicamente a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso está sofrendo uma forte influência de heresia de alguns que se diziam cristãos quando na realidade não eram. Parte dos irmãos estão se deixando prevaricar com a inverdade, com mentira. Aliás, a verdade assombra os cristãos. E a igreja estava correndo o risco de chegar, portanto, a um caos se recebesse no seio dela alguns homens que distorciam a verdade e eram amantes da heresia. A heresia nessa época era uma heresia muito comum para aquele estado, para aquele local, para aqueles irmãos. Era acreditar, por exemplo, de que Deus, na sua infinita misericórdia, tinha concedido o seu filho. Porém, Deus tinha amado o seu filho de tal forma que não tinha deixado com que ele viesse em carne, mas apenas em espírito. Esse ser em espírito teria pregado e estado entre eles e falado apenas de verdades éticas e nada mais do que isso, ter deixado para eles uma grande lição. Então, esse basicamente é o contexto dessa carta de 2 João. Recentemente, aqui o recente que eu digo aqui, por volta da década de 40, 50, 60, especialmente a década de 60, um movimento chamado de neo-ortodoxia, ele reviu algumas doutrinas teológicas da teologia cristã. E dentre elas, eles diziam que algumas coisas do Evangelho são coisas mitológicas, são mitos, que são fatos que nunca chegaram a acontecer. Dentre elas, por exemplo, está os milagres de Jesus. Eles acreditam que esses milagres de Jesus, eles nunca aconteceram. Eles acreditam também, por exemplo, que Cristo morreu. Pronto, morreu e a sua ressurreição não se deu, não aconteceu. Na realidade, Cristo ressuscitou apenas no coração dos discípulos. É uma tática do pessoal da neo-ortodoxia. Eles também acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém ou faz parte da palavra de Deus. E deixa eu explicar para os irmãos o que seria esse conter, diferente de é a palavra de Deus. Quando nós afirmamos categoricamente que a Bíblia é a palavra de Deus, nós dizemos que toda ela, Gênesis, Apocalipse, a primeira letra de Gênesis, a última letra de Apocalipse, tudo aquilo é a voz do Senhor. No entanto, esse pessoal diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. E o que significa esse termo conter a palavra de Deus? É que em todo, nos seus 66 livros, ou 73 livros, como pensa a Igreja Católica, nela se contém palavra de Deus e palavra de homens. Alguns trechos são palavras de Deus e outros trechos são palavras de homens. Um grupo ainda em separado diz que a Bíblia, ela faz parte da palavra de Deus ou faz parte da revelação de Deus. Nós temos outros manuscritos sagrados que podem ser também a palavra do Senhor. Por exemplo, como o Alcorão pode fazer parte da escritura sagrada e pode fazer parte da palavra de Deus. Nós temos outros escritos das religiões míticas do Oriente que também fazem parte dessa voz de Deus. E entre esses escritos é encontrado a Bíblia Sagrada como fazendo parte desse conjunto de material que é a revelação do Senhor. Eles também apregoam que nos tempos modernos Deus pode erguer a sua voz produzindo um outro material, um outro testamento, um outro testemunho, além do que ele já produziu como Antigo e Novo Testamento. Então, basicamente, essa era uma heresia que já era editada, já era pregada, já era realizada na época do apóstolo João, lá na pequena igreja de Éfeso. Três coisas eu gostaria de destacar aqui na mensagem. Aliás, nós temos três palavras nesse livro, nesse pequeno livro que nós lemos. Se vocês observarem, são 13 versículos, mas não é o penúltimo livro menor da Escritura. Nós temos a terceira epístola de João como a menor da Escritura. Se você observar, a terceira epístola tem 15 versos, essa tem 13. Mas essa, mesmo com 13 versos, ainda é um pouco maior do que a de 15 versos. Então, nessa penúltima epístola menor que nós temos, nós vamos destacar aqui três palavras centrais nelas, que são as palavras que João enfatiza para trabalhar com os irmãos. A primeira, irmão, está no verso número 4, quando ele diz o seguinte: muito me alegro por achar que algum de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Nesse verso de número 4, João enfatiza alegria por causa da verdade. Aliás, parece-nos que nesta carta João vai trabalhar diretamente com as virtudes da vida cristã. Alegria por causa da verdade. Então João vai dizer: muito estou me alegrando porque alguns dos seus filhos andam na verdade. Se você observar o verso primeiro, João, o presbítero da igreja, ele não exerce aqui a autoridade apostólica, mas ele se coloca como alguém que orienta biblicamente, com conhecimentos de Deus, a igreja do Senhor, se dirigindo a essa senhora. A interpretação é que ele não está se dirigindo a uma mulher, mas está se dirigindo à igreja. E ele chama a igreja de senhora, senhora eleita juntamente com os seus filhos. E ele destaca uma virtude cristã, é se alegrar por causa da verdade. O que faz João observar as virtudes dessa igreja e ficar sabedor de primeira mão de que essa igreja ia triunfar frente à heresia, ia triunfar frente ao engano, é porque nessa igreja se destaca alegria em face da verdade. Esses irmãos estão lutando e batalhando pela verdade, e nisto se encontra alegria em seus corações. E contra quem eles estão lutando? Não é a prioridade dessa igreja fugir do Império Romano. Não é a prioridade dessa igreja e a luta física contra alguém que se levantasse contra ela. Mas era uma urgente necessidade dessa igreja se levantar contra as heresias de sua época e combatê-las com a verdade de Deus, mostrando sinceridade nos seus corações e sobre as suas faces, sendo destacada uma constante alegria. Então, o motivo real, irmão, que uma verdadeira igreja se alegra, ela se alegra não porque ela sofre perseguição. Ela não deve se alegrar não porque ela é eleita. O fato dela ser eleita já traduz alegria no seu coração. Mas ela deve se alegrar por causa da verdade. Se a verdade for colocada entre os irmãos, então se deve conhecer que existe alegria no meio do povo de Deus. Aliás, um povo que vive arraigado à verdade necessariamente deve ser um povo alegre. E eu gostaria de destacar a palavra verdade agora nesse verso número 4. Porque o verso número 4, ele não é enigmático, mas é um verso decisório aqui nessa carta. É porque ao chamar a palavra verdade, a palavra grega aletheia, ele traduz dois sentidos aqui. Eles estão alegres por possuírem a verdade de Deus em seus corações, a palavra de Deus em seus corações. A essa altura, possivelmente, esses irmãos já têm conhecimento de boa parte das epístolas de Paulo. A essa altura, esses irmãos já têm um certo conhecimento total de todos os textos do Antigo Testamento e parte dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, eles não somente estão alegres por esta verdade. A alegria que faz transbordar no coração desses irmãos é que a palavra grega evoca um segundo sentido. É porque a verdade de Deus também está entre eles, revelada pela palavra e revelada pelo Senhorio de Cristo. Essa igreja não tem local fixo, não tem um local fixo de reunião. Essa igreja é uma igreja peregrina, então eles peregrinam com os textos sagrados, no coração e na mente, mas peregrinam ao lado, de Cristo Jesus, a grande verdade e a grande revelação de Deus. Isso faz, por exemplo, com que haja alegria no meio do povo, porque eles estão ladeados com a verdade. E o que faz a verdade? Essa verdade, nesse texto, irá os confrontar o tempo inteiro. Denúncia de pecado, denúncia de erro, denúncia de engano, denúncia de fraude contra Deus e denúncia de heresia no meio do povo do Senhor. Isso poderia, por exemplo, trazer entre eles uma vigorosa tristeza, mas não, é gerado no coração desses irmãos um fervor e uma alegria, porque eles estão colocados perante a verdade de Deus. Irmãos, cristãos, quando conhecem a verdade, quando se deparam com a verdade, não devem ficar chocados, mas cristãos, quando se deparam com a verdade, devem ficar alegres, porque eles se colocam diante de Deus. E já dizia o salmista, diante do Senhor, até a mais fúnebre das tristezas, salta de alegria. Cristãos, quando se deparam com a verdade, devem ficar alegres e não abatidos. Então, verdade nesse texto aqui, do verso número 4, evoca a palavra de Deus e o andar com Cristo. Se você quiser conhecer isso, tem uma leiturazinha básica aqui no verso número 6. Ao lado de Deus e andar com Cristo. Palavra do Senhor entre eles. Juntinho todos os documentos do Novo Testamento. O último documento era o documento de Apocalipse, ainda não tinha sido escrito. Antes dele, o documento de Judas, o Evangelho de Judas, aquele que antecede Apocalipse, não havia sido escrito. Eles não possuíam fortunas para terem os códigos da palavra de Deus, os textos da palavra de Deus entre eles. Mas a palavra de Deus já era gravada em seus corações. Eles conheciam o Antigo Testamento, dominavam certas porções do Novo Testamento, e isso fazia com que eles tivessem vigorosa alegria. Sabendo disso, lutando contra o erro, contra o engano, contra o pecado e principalmente contra a heresia, eles caminhavam ao lado de Cristo, o Senhor. E isso fazia com que esse povo, com que essa igreja fosse, portanto, uma igreja alegre. Consequência, irmãos, viver fora da verdade de Deus peregrinar fora da verdade do Senhor faz com que no meio desse povo não se ache ou não se goze de alegria. Irmãos, quando você se depara com um povo triste e cabisbaixo, é porque literalmente não há alegria. De cara se declama, se nota, se percebe que não há alegria. E a consequência é que não há verdade. É que não há verdade. Se afugentou-se a palavra de Deus e o Deus verdadeiro não se encontra no meio dele. Porque é inconcebível haver um povo e haver um Deus caminhando e transitando por uma linha sem que esse povo que transita ao lado do seu Deus não seja um povo, não seja um povo alegre. Eu já preguei aqui, já anunciei aqui, irmãos, que havia uma terceira fila que caminhava para Roma, que era dos cristãos. Eles sabiam que iriam perecer da mais violenta morte e eles estavam alegres, porque eles não estavam pensando que estavam caminhando ao lado de soldados romanos. Na marcha da morte eles estavam caminhando ao lado de Deus. Então é incompatível, é impensável se acreditar que existe um povo, se esse povo não for alegre, porque lhes falta a verdade, porque lhes falta literalmente a Deus. Se você conhece um povo que desconhece ao Senhor, que não se vê alegria no meio deles, lhe falta a verdade, a palavra e o seu Cristo. E se você conhece um povo alegre, se você conhece um povo que está caminhando com uma alegria infindável em seus corações, em suas mentes, é porque esse povo está ladeado da verdade. Enfrenta as tribulações, enfrenta as dificuldades, enfrenta as heresias, enfrenta os males desse século, porque está com a palavra de Cristo em mãos e o seu Senhor peregrinando ao seu lado. É a primeira virtude de uma vida cristã. Segunda virtude que eu gostaria de destacar de uma vida cristã está entre os versos de número 5 e 6. Eu gostaria que você lesse comigo. Ele vai aparentar nessa palavrinha tão importante, amor. Mas essa palavra amor também tem uma causa. Diz o seguinte: e agora, Senhora, e agora, Igreja, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Veja só, irmãos, uma segunda consequência de uma virtude cristã, de uma virtude para uma vida cristã, é a que haja amor entre os irmãos. Agora é interessante como Paulo trata de, aliás, como João trata de amor aqui nessa carta. Às vezes nós pensamos que João estava falando do afeto, do carinho, da forma cordial como os irmãos estavam se relacionando entre si ou se relacionando com Deus. E eu quero dizer para os irmãos que não é esse o intuito de João falar sobre isso. Tanto é que ele deixa muito claro: eu não estou querendo escrever para vocês aqui um mandamento novo. Não está dizendo, eu estou querendo fazer lembrar a vocês do mandamento antigo. A forma como Deus amou o mundo foi entregando o seu Filho. A forma como respondemos a esse amor é nos entregando pela causa dele. Então João quer falar desse tipo de amor. Aliás, amor na Escritura Sagrada é virtude. E amor na Escritura Sagrada não é conhecido como um sentimento. Amor na Escritura Sagrada é conhecido como mandamento. E amor como mandamento foge da palavra sentimento. Porque se pensarmos em amor como sentimento, nós só poderíamos amar aqueles pelos quais nós sentimos alguma coisa, o nosso coração balançou, titubeou. Mas não é isso o amor, ou não é esse o amor que João quer destacar aqui nesses versos. Pelo contrário, João quer destacar um amor que leva o homem ao sacrifício, leva o homem para a morte. Então vamos pensar nesse amor, relendo novamente esses dois versos. E agora, Igreja, ou e agora, Senhor, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos entreguemos uns aos outros, ou nos entreguemos uns pelos outros. E esta entrega é este, que andemos segundo os mandamentos, ou os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis em Cristo. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de falar aqui, antes da Assembleia, sobre a questão do terceiro batismo. O batismo pelo qual os cristãos passam por peregrinarem em Cristo. Esse batismo tem uma consequência ferrenha, fervorosa para o povo de Deus. É que nós somos colocados em Cristo, e assim como Cristo foi tratado no mundo, os cristãos também serão tratados no mundo. Assim como Cristo enfrentou a morte, nós também enfrentaremos a morte. Então o destaque aqui é que João está pedindo para que os irmãos amem uns aos outros. Em outras palavras, João está dizendo, lutem, se entreguem uns pelos outros, pelejem uns pelos outros, se deem uns pelos outros. É dessa forma que vocês estarão demonstrando para vós e para o mundo que se amam. Uma verdadeira igreja cristã, ela anda em alegria porque está dentro da verdade e ela luta consigo perante o mundo para demonstrar ao mundo caído que esses irmãos estão unidos porque lutam pela verdade de Deus e se sacrificam uns pelos outros. É a segunda consequência de uma verdadeira igreja cristã. Os irmãos não se degladiam, mas lutam para fazerem defesa um do outro. É a verdade dos versos de número 5 e os versos de número 6, aqui na palavra do Senhor. Um amor que me leva a batalhar pela verdade e lutar pelo meu irmão. Isso faz, por exemplo, com que seja uma segunda virtude cristã. Alegria e amor. Alegria por causa da verdade e amor por causa dos nossos irmãos. E nós tomamos isso como verdadeiro exemplo de Cristo. Por que eu luto pelo meu irmão? Por que eu batalho pelo meu irmão? Porque Cristo lutou por mim. Porque Cristo batalhou por mim. Por que eu devo me entregar pelo meu irmão? Porque Cristo se entregou por mim. E como é que é a forma que eu devo me entregar pelo meu irmão? A mesma forma pela qual Deus entregou seu Filho por mim. Isso tudo fazendo com amor. Com vontade. No sentido de que assim o fazendo, o meu irmão estará sendo guardado e protegido pela palavra de Deus. E as heresias não o acometerá. Não o acometerá. Então o amor deve ser por causa dos irmãos. E amor aqui na palavra de Deus é se entregar um pelo outro. Às vezes nós facilmente gravamos aquela verdade de João 3,16. Mas se nós formos ler na epístola de 1 João 3,16, nós vamos nos deparar com a mesma verdade. Lá em João 3,16, Cristo amou o mundo, seus eleitos, dando o seu Filho. Lá em 1 João 3,16, nós demonstramos que temos amor quando nos entregamos pelos nossos irmãos. Isso de fato é amor. A palavrinha amar, eu te amo, eu te gosto, eu te quero, olha, não vivo sem você. Irmãos, isso aqui é verdade para o Ocidente. Mas verdade é o teor da Escritura, isso não passa de bajulação e de mentira. Amor mesmo é uma entrega sacrificial todos os dias. Se você quer saber como é que um irmão ama a Igreja de Cristo, pergunta o quanto ele tem se sacrificado por ela. É muito fácil amar a Deus, por exemplo, numa época de bonança. Chega a época da dificuldade, eu quero vê-lo amar. A época em que você tem que ser fiel para com o seu Deus, nos dízimos, nas ofertas, na honra com o culto. Quando a roupa nova já não está mais no guarda-roupa e a pergunta se fica, vou para o culto e vou com aquela mesma roupa de domingo, que foi a roupa vestida na quinta, que foi a roupa vestida na quarta, que o pastor chegou na minha casa e me pegou com ela, eu vou com essa mesma roupa. Quando a igreja às vezes se encontra distante, e às vezes se fica a pergunta, eu não tenho dinheiro para ir de passagem, será que eu vou ter que ir a pé? Se for a pé, eu vou me cansar, e se for me cansar, tenho que sair mais cedo para chegar a tempo do culto? Irmãos, nós conhecemos amor entre a Igreja de Cristo, não é num momento de fartura, quando João escreve é num momento de dificuldade e de perseguição. Amor é sacrifício. Talvez foi essa forma que a Igreja Católica às vezes interpretava amor como penitência. Se interpretou correto ou não, eu só estou querendo dizer que João a interpreta essa expressão de forma exata, dizendo para nós hoje que nós devemos amar por causa dos nossos irmãos. E se a palavra irmãos aparece aqui no plural, a intenção de João é falar os irmãos da igreja. é por causa da igreja de Cristo que deve haver sacrifício no meu coração, que deve haver a entrega no meu coração. E às vezes os irmãos não compreendem essa verdade. Terceira virtude de uma vida cristã, irmãos, está entre os versos número 7 a 11. Paulo agora vai falar de verdade com o intuito de glorificar a Deus. A primeira virtude é alegria, a segunda é amor, agora a terceira vai ser verdade. Mas a verdade aqui não vai ser por causa da alegria. A verdade aqui vai ser com o intuito da glória de Deus ser manifesta no meio do povo do Senhor. Vejamos. Porque já muitos enganadores, verso 7, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais nem em casa, nem tampouco saldeis. Porque quem o salda tem parte nas suas más obras. O que, que João estava querendo dizer agora pela igreja? Irmãos, vocês estão se reunindo. Entre vós, vocês possivelmente estão realizando o verdadeiro culto ao Senhor. Mas eu quero fazer um alerta para vocês. Está sendo manifestado entre vocês enganadores, hereges, homens que vão vir ter convosco e vão anunciar que o Cristo, ele não veio em carne. E quais seriam as consequências? É que a verdade sairia do meio do povo. Se Cristo não veio em carne, irmãos, nós temos consequências terríveis para a igreja de Deus. A primeira delas, se ele não veio em carne, não houve a manifestação da sua glória entre os homens. Se ele não veio em carne, significa dizer que ele não tomou os pecados sobre si. Se ele não veio em carne, ele não verte sangue para que pecados sejam perdoados. Se ele não veio em carne, é impossível que ele tenha sido empalado no madeiro e morto. E se ele não morre, ele não resulta para a igreja a finalização dos seus erros. Por fim, se ele não veio em carne, não morreu, ele não ressuscitou, logo a igreja de Deus não tem vida eterna. E uma sexta consequência terrível é que se ele não veio em carne, as verdades proféticas do Antigo Testamento não seriam mais verdades, mas seriam um puro engano revelado por um Deus falso ou por uma mente especulativa, que seria uma mente de homens do Antigo Testamento. Uma terrível consequência para a igreja de Deus. Você já se imaginou se você agora ouvisse o declame de que os seus pecados não foram perdoados? Não existe a possibilidade de vida eterna. Não existe também a possibilidade de você conhecer a Deus e que sua vida não passa da morte. Era basicamente o que João estava querendo dizer para a igreja. Haverá entre vós falsos mestres e vão enganar vocês pregando que Cristo não veio em carne. Mas João diz, eu vou querer poupar vocês, eu vou lhes dar um conselho. Não os recebais em casa, ou seja, não deixe com que eles entrem nos cultos. O receber em casa quer receber no culto. Lembre-se que eles não têm local fixo. Essa igreja é uma igreja peregrina. Os cultos são realizados na casa dos irmãos. E receber alguém como esse em casa era ter duas consequências. Era fazer com que ele expusesse essa mensagem no culto público e solene. E segundo, era partilhar com esses homens de suas más obras. Vão estar dizendo, irmãos, lutem, pelejem, para poderem ficar arraigados à verdade. A finalização entre os versos 7 e 11 é que a verdade estabelecida no meio do povo de Deus reflete a glória do Senhor. Quais são as consequências disso, irmãos? É que quando nós expressamos agora a verdade de Deus com alegria e com sacrifício, a glória de Deus é manifesta entre nós. E o contrário se torna verdadeiro quando não expressamos a verdade de Deus, mesmo que haja alegria, mesmo que haja sacrifício, o amor, a glória de Deus, portanto, não se manifesta no meio de nós. Consequência, se a glória de Deus não é manifesta no meio de nós, como já dizia o refletindo do nosso boletim, nos diz claramente que nós não veremos a sua glória. Nós não veremos face a face. E a nossa luta se torna completamente vã. Completamente vã. Então essas três virtudes devem ser destacadas no meio do povo de Deus. A alegria é por causa da verdade, por causa da palavra, por causa do Cristo que caminha do nosso lado. Porque a palavra está enraizada em nossos corações e ela contamina a nossa mente. Isso deve fazer com que haja alegria no meio do povo de Deus. Por causa dos irmãos, deve haver sacrifício, deve haver amor, deve haver entrega diária. A igreja de Cristo não pode ser exposta como está sendo exposta agora. No culto público e solene, os bancos estão vazios. Isso é uma exposição vergonhosa da igreja de Cristo. É uma exposição vergonhosa da igreja de Cristo. Terceiro, irmãos, por causa da glória de Deus, eu anuncio a sua verdade o tempo inteiro. Porque o meu desejo, o desejo do meu coração, talvez o anseio dos meus olhos, é vê-lo face a face. Por causa da glória de Deus, eu prefiro ficar com a verdade do que com o engano. Certa vez Lutero disse, a época da Reforma Protestante, não sei qual foi o ano, talvez eu desconheça a situação, mas ele disse, olha, paz entre os homens, se possível. Mas a verdade, a qualquer preço. Irmãos, quando nós estamos alicerçados na verdade, nós estamos diante da glória de Deus. E não há o que temer. E não há o que temer. Eu já tenho dito à minha esposa, e já não sei se já falei para os irmãos. Se eu estiver alicerçado na verdade, irmãos, sabe aqueles trem que tem uma locomotiva potente, mas lhe falta freio? Assim deve ser um crente. Sabe da frente, porque lá vem a locomotiva, a causa da verdade, o anseio pela busca de Deus, o tempo inteiro, gozar da presença do Senhor, vê-lo face a face. Se nós descobríssemos agora, se a nossa pobre alma descobrisse agora, que lá no centro de forró de Caruaru, Deus estava manifestando a sua glória, não haveria sapato e sandália que sustentasse perante os nossos pés, da tamanha correria que faríamos para ver a sua glória. O anseio da alma do cristão é ver a glória de Deus. E se a verdade de Deus pode agora ser manifestada aqui, pela presença maravilhosa da sua glória ou da sua Shekinah, o que é que nos impede então de estarmos diante de sua verdade para ver a sua face? Aliás, verdade entre os versos 7 e 11 nos diz que é um convite para conhecer a glória de Deus. Enquanto que a heresia afugenta Deus de nós, ou nos afugenta da face de Deus, a verdade nos coloca diante dele. Então, irmãos, não há o que temer, não. Não há o que temer, não. Alegria por causa da verdade. Amor e sacrifício por causa dos irmãos. E verdade por causa da glória de Deus. Essa deve ser a consequente vida de um cristão. E essas devem ser, portanto, as suas virtudes. Alegria, amor, sacrifício e verdade. Alegria porque eu estarei de fato com o Evangelho do Senhor. Nós não temos o que temer, irmão. A palavra de Deus é infalível. Ela sequer possui um erro. Ela não traz engano e ela não gera engano no meio do povo de Deus. Então, eu gostaria de terminar a exposição trazendo para nós aqui essas três firmes consequências. Primeiro, aquele que não vive a verdade de Deus não pode gozar de alegria nenhuma. Segundo, se neste serviço entre irmãos lhe falta amor, significa dizer que amor também nunca existiu entre nós. Terceiro, se um cristão não se conforma com a verdade de Deus, o seu destino fatalmente será junto aos falsos profetas ou ao personagem do verso de número 7, o anticristo. Três consequências que a segunda epístola de João nos diz se negarmos esta verdade. Deus abençoe os nossos corações e que sua palavra reflita em nós e nos leve à vida eterna. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos encerrar esse momento de culto ao Senhor, fazendo uma oração ao Senhor, e logo depois os irmãos estão despedidos aos seus lares. Gostaria de convidar a parte dos jovens para se reunir com o conselho da igreja, e também o conselho da igreja estará reunido logo depois da reunião dos jovens, com os jovens, aliás. Soberano Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, e o nosso coração está diante de tua face. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados, os erros e as falhas, e nos dá, Senhor, que cada vez mais possamos nos entregar pelos nossos irmãos. Que tua verdade esteja diante de nossa face, pois veremos a tua glória. Ó Pai bendito e santo, dá-nos uma semana em paz e com muita tranquilidade. Leva-nos, ó Deus, aos nossos destinos, guardados em tua proteção, pois teu é o reino, o louvor e a glória. E que o Senhor maravilhoso Deus, aquele que ministra sobre nós a palavra, faça todos os dias sobre nós resplandecer a tua face. Teu é o reino, o louvor e a glória, e nós te saudamos por Cristo Jesus. Por ele é que nos dirigimos a ti, em oração e petição. Amém. Nós, nesse instante...